Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Ah, boa tarde, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 13 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Aqui você sabe, caro ouvinte, você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar aí os ouvintes bem informados, né?
Isso aí, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora vai ficar por dentro do que acontece na nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E vai ter o seu espaço aqui para participar através do nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai mandando aí a sua mensagem escrita ou também gravada. E o Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho conosco com muitas informações, tá? E claro, os nossos ouvintes aí, ligadinhos aí, que estão ligadinhos acompanhando a gente. Deixa eu agradecer aqui a audiência. Um beijo para a Leona Brito, ontem encontrei com ela lá no Glacê, né? É uma cafeteria e doceria maravilhosa ali no Pontal, que eu sou fã. Um beijo pra você, Leana, pra sua tia Neia, né? Que também faz parte da Glacê, toda a equipe da Glacê, que é a equipe de Zilma. Um beijo também pra mamãe da Leona, a dona Luzinete. E também o padrasto Elísio. Eles estão lá em Sambaituba. É, isso mesmo. Leona, eu quero até falar com você, eu te chamo aqui, tá? Te mandei aí. Um abraço também, nós estamos sempre ganhando aí novos ouvintes, né? Te mandar um abraço pra ele, o Giltano de Paiva Silva. Ele é o gerente do BRB, que é o Banco de Brasília. Pra quem não sabe, já tem o BRB aqui em Ilhéus, viu? Fica ali no Gabriela Center, é isso mesmo. E eu fiquei... Eu não sabia de algumas informações que ele me passou sobre o banco, é bem interessante aí. Uhum. Então, quem tem interesse, né, pode ir lá. Então, um abraço aí pro gerente do BRB, que é o Banco de Brasília, aqui em Ilhéus, o Giltano de Paiva Silva. Obrigada pela audiência, viu, Giltano? Olha, e agradecendo a audiência, claro, de todos os nossos ouvintes, né? Muito obrigada mesmo. São 12 horas e 12 minutos, o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC. Inscreva-se já em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus. São duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado, outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: violência, Bahia registra alta de violência sexual. Pois é, o estado da Bahia é o quarto no ranking, né? A Bahia aí é o quarto no ranking de estados brasileiros que mais registram violências diversas contra a mulher. Que coisa triste, hein, Marcos Bezerra?
É um índice que mostra uma vergonha aí, principalmente por parte dos homens, viu, com relação às mulheres.
Pois é, gente, os crimes sexuais na Bahia cresceram 1,4%, segundo essa pesquisa. Que triste, hein?
Jornal Dia de Teresina, alíquota será de 18%. A Assembleia Legislativa do Piauí aprova redução no ICMS dos combustíveis.
Bahia precisa baixar mais, né? Jornal Meio Norte, Teresina. Aumento das temperaturas. 137 cidades já sofrem com baixa umidade.
Jornal do Comércio do Recife. PEC passa em primeiro turno. Votação termina hoje. Aí com relação à proposta de emenda à Constituição de aumento do pessoal da enfermagem, né? Aumento salarial, piso salarial.
Exato. E hoje ainda a gente vai falar sobre isso, tá? Diário do Nordeste, Fortaleza, número de mortes por Covid-19 volta a subir.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, crescimento superior a 25%. Setor de serviços em Alagoas acumula maior alta do Brasil em 2022, aponta IBGE.
Jornal Imparcial, de São Luís, Maranhão. Crise na capital. 73% dos moradores de São Luís estão com contas em atraso.
Jornal de Brasília, setor de mansões, lixo e descaso deixam marcas no Lago Norte.
Folha de Londrina, Paraná, crimes cibernéticos crescem 300% no Paraná durante pandemia. E por falar em crimes cibernéticos, eu quero aproveitar e falar sobre o Stalk, tá? Quem é que, para você que não entendeu o que é isso, né? Stalkear pessoas em redes sociais. Essa bisbilhotagem, gente, online, né, ganhou esse nome, stalkear. A palavra vem do verbo em inglês to stalk, que significa perseguir. Então, isso também significa que se você está perseguindo alguém em rede social, saiba que existe lei para isso. É a nova lei contra o stalkear. Ela foi sancionada, aliás, em 2021, né? E, aliás, devido aí aos altos casos de perseguição digital, essa lei foi sancionada em 2021, que é a lei que inclui no Código Penal o crime de stalkear. Os condenados podem pegar pena de 6 a 2 anos de prisão. Então, você que fica aí stalkeando a vida dos outros na rede social, né? Tem gente que adora stalkear a minha. Pois é, fique bem informado.
Jornal Popular de Goiânia. 4 empresas têm R$40 milhões em contratos ambientais.
E Jornal do Tocantins, Palmas. Tocantins adere a convênio que reduz ICMS sobre venda de gado bovino em até 66%. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Horas e 17 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e também participa. Lembrando que você pode enviar sua mensagem para o WhatsApp da Gabi no 988291029, mensagem escrita ou até mesmo mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos, tá? Então, você já pode enviar aí esta mensagem que nós vamos divulgar sim. Aqui no programa, durante o programa, certo? Bem, 12h18, iniciando aqui o noticiário regional, vamos falar sobre esse caso aí que toda a mídia, né, principalmente regional, vem acompanhando, mas a mídia de todo, a imprensa de todo o estado, né? Olha, a polícia prende o passaporte de empresário que atropelou o dentista em Ilhéus. Então, ontem, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em ao menos 3 endereços ligados a Tarcísio Aguiar, que dirigiu o carro que atropelou e matou a cirurgiã dentista Ranitla Escaramuça Bonella, de 23 anos, no mês passado, aqui em Ilhéus. O passaporte do empresário foi apreendido. Alvo de mandado de prisão preventiva, ele continua foragido da justiça. As buscas de ontem foram determinadas pela vara do Tribunal do Júri de Ilhéus, a pedido da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim, encarregada aí da investigação do caso. E tem aí também as informações das circunstâncias da tragédia, né, Marcos?
Ranitla morreu na tarde do dia 11 de junho deste ano, um sábado, após ser atingida pelo Mercedes-Benz do empresário. Antiga moradora da zona sul da cidade, pois estudou odontologia na Faculdade de Ilhéus, a jovem foi atropelada ao atravessar uma faixa de pedestres da BA-001, segundo testemunhas. A distância da faixa até o local onde Ranitla caiu leva a família da jovem a questionar a informação de que o motorista obedecia, no momento do acidente, o limite de velocidade daquele trecho de 60 km por hora, conforme alegado por Tarcísio em nota. A força do impacto pode ser estimada com base na distância da faixa ao ponto onde a jovem caiu, considerando variáveis como o peso dela. Esse pode ser um caminho, por exemplo, para testar ou descartar informações sobre a velocidade do veículo. No último dia 23, quando decretou a prisão do empresário por tempo indeterminado, o juiz Gustavo Henrique Almeida Lira, da Vara do Júri e Execuções Penais de Ilhéus, também suspendeu a Carteira Nacional de Habilitação CNH de Tarcísio.
Tá aí as últimas informações, né, sobre essa questão. Bem, 12 horas e 20 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, vai fazer a primeira entrada de hoje aqui e vai trazer para a gente muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente quarta-feira. Boa tarde, Marcos Bezerra. Excelente quarta-feira. E para você também, Marcão, um excelente trabalho.
Para você também, Coutinho, obrigado.
Muito boa tarde também para você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia nesta quarta ensolarada, dia bonito, aqui na cidade de Ilhéus, porque você já sabe, não é? Você agora é o meu convidado, mais do que especial, para embarcar comigo a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM, com muitas notícias do setor policial. Portanto, abra a porta, aperte o cinto e acompanhe comigo. Olha, o homem teve uma caminhão caçamba furtada aqui na cidade de Ilhéus, hein? Esse caminhão tipo caçamba da marca Ford, placa MAA8G15, ele foi furtado na noite da última segunda-feira, quase que madrugada da terça de ontem, no bairro Ilhéus 2. O proprietário do caminhão é um homem que foi identificado apenas por Antônio, conhecido popularmente através dos amigos do trabalho e pela população em geral como Pé de Burro. Qualquer pessoa que souber de alguma informação ou perceber este caminhão tipo caçamba Ford de placa MAA8G15 de cor cinza, licença aqui de Ilhéus, entrar em contato imediatamente para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil de sua cidade ou de sua região. Olha, em nossa região, por falar nisso, município de Almadina. Almadina foi marcada por uma tentativa de homicídio. Um homem de 27 anos, identificado como Alessandro Marques, ele sofreu um ataque a tiros, sendo atingido por 2 disparos de arma de fogo. Não se sabe ainda, segundo a polícia, o que motivou esta tentativa de homicídio. Mas a vítima, ela deu entrada no hospital de base lá em Itabuna. Ao chegar no hospital de base, Alessandro Marques contou que os autores dos disparos estavam em uma motocicleta. Alessandro passou por cirurgia e seu quadro de saúde é estável. Também em nossa região, sua viatura virtual da Gabi não para. Na manhã de ontem, terça-feira, a Polícia Civil de Coaraci prendeu em caráter de flagrante Igor Araújo Santos, acusado de tráfico de drogas. Os agentes cumpriram o mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Crime de Coaraci. E quando chegaram no imóvel que fica localizado naquela cidade, no bairro Joia do Almada, encontraram um revólver de calibre 38, 44 projéteis de armas variadas, um tablete e 194 buchas de maconha e ainda papelotes de cocaína e pedras de crack, uma balança de precisão, um cadernão cheio de anotações do narcotráfico, um aparelho celular e ainda uma quantia de R$ 270 em espécie. Todo o material foi apreendido e o traficante Igor foi preso. Eles foram apresentados na sede do Complexo Policial de Coaraci. Inclusive, no setor, Igor já é bastante conhecido lá pela Popó de Coaraci. Abrindo um pouquinho mais de Coaraci, vamos chegar agora até o município do sudoeste da Bahia, lá em Poções, hein? Policiais militares da 79 CIPM conduziram 2 homens após denúncia de crime de estupro na cidade de Poções. Os militares foram informados pela vítima que na madrugada da última segunda-feira, após sair de um local de eventos, pegou carona com os dois homens e acordou horas depois com ambos os dois homens, tendo relações sexuais com ela, sem o seu consentimento. Segundo ela, ela estava inconsciente. Diante dos fatos, a vítima foi encaminhada à unidade de pronto atendimento à UPA para realizar exames e, posteriormente, os suspeitos do crime foram localizados e apresentados à autoridade policial para que as medidas legais fossem adotadas. A informação é da assessoria de comunicação da 79 Companhia Independente da Polícia Militar da cidade de Poções, no sudoeste baiano. Daqui a pouquinho, Marcos e Kátia, você no Jornal do Meio-Dia, a sua viatura virtual vai reabastecer de mais notícias de polícia e logo mais vamos retornar viajando pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. É isso mesmo, você retorna daqui a pouco com mais notícias para nós. 12 horas e 26 minutos, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, tá liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp, né? Telefone, se eles funcionassem. Mas de preferência aqui, gente, manda mensagem escrita ou de áudio de 30 no máximo até 40 segundos para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029. Nós vamos sim divulgar a sua mensagem. Marcos Bezerra já está navegando por ali no WhatsApp. O que temos aí de mensagens de ouvintes?
É, aqui tem o Ronald mandando boa tarde, está ligado na programação e pede um alô. Um alô, Ronald.
Um abraço pro Ronald. Você tá em que local, Ronald? Que cidade? Obrigada à audiência aí do Ronald.
Tem mais ouvinte aqui mandando boa tarde. Kátia, Marcos, quero agradecer o presente que ganhei da Supermoda. Fui muito bem atendida, né?
Ah, que legal.
Que Deus abençoe sempre vocês e toda a equipe maravilhosa da Gabriela FM. São mil, obrigado. Ótimo programa para vocês. E a Aneli do Malhado.
Aneli, então, ganhou, né, o Vale Compras aqui da Supermoda Eleus no programa. Então, parabéns, Aneli. Que bom que você gostou, viu, Aneli? Essa é a ideia, para presentear os nossos ouvintes e fazer com que eles fiquem felizes, né? Que gostem do presente. Muita gente ainda vai ser presenteada aqui. Sexta-feira tem de novo sorteio do Vale Compras da Supermoda Eleus. Deixa eu mandar um alô aqui para este ouvinte. Era para ter te mandado esse alô desde segunda, viu? Mas desculpa, me passei, mas estou mandando hoje. É o Henrique Vilas Boas. O senhor Henrique Vilas Boas, eu conheci ele no evento da consultora Almeida Carneiro, na sexta-feira. Então, um abraço aí para o senhor Henrique Vilas Boas. Ele disse que não perde aí o Jornal do Meio-Dia. Um abraço também para o meu amigo Samuca. Samuca também estava por lá. Um abraço, Samuca. Mais mensagens de ouvintes, Marcos?
Tem, boa tarde, Kátia. Gostaria de saber do prefeito Mário Alexandre, né, onde está o material de pavimentação da Vila Freitas. Já tem 2 meses que não chega uma pá de areia, sendo que a verba já veio 2 vezes, diz aqui o ouvinte.
Diga nada, viu? Ai, ai, meus amigos. Ai, ai. Mais alguma coisa? Daqui a pouco a gente volta, então?
Daqui a pouquinho.
Olha, deixa eu divulgar essa informação que chega aqui pra gente, é que a audiência pública inicia discussões para a concessão de transporte coletivo em Itabuna, viu, Marcos? Então, com a audiência pública na tarde de ontem, a Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Transporte e Trânsito, a CETRAN, iniciou a fase de discussões para a construção da proposta que norteará o processo licitatório para a concessão do Serviço Municipal de Transporte Coletivo. Realizada no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, a audiência contou com a participação de representantes dos poderes executivo e legislativo, e bem como usuários, né, do transporte público e dirigentes de entidades da sociedade civil organizada. Presidente da sessão, o secretário de Transporte e Trânsito, Thales Silva, saudou os participantes e enfatizou a importância das discussões para a realização do processo licitatório, tendo em vista que as contribuições serão úteis à adequação do projeto. Então tá aí, né? Vamos aguardar mais informações sobre isso. O diretor, inclusive, de transportes da Cetran, Wellington Santana Souza, lembrou que o tema transporte coletivo é um dos mais discutidos na atualidade em relação aos serviços públicos prestados no município. Ele destacou que a empresa que atualmente opera o sistema está cumprindo um contrato emergencial. A empresa passou a operar desde fevereiro de 2021, 11 meses depois que o serviço ter sido interrompido por conta da pandemia da Covid-19. Eu me lembro quando o prefeito, né, Augusto Castro virou prefeito e aí trouxe essa empresa aí, né, para esse serviço emergencial. E agora, né, ontem aí teve essa audiência pública para discutir essa questão, essas discussões da concessão, né, do transporte coletivo em Itabuna. Em Ilhéus, que esse transporte público, Ave Maria, de mal a pior. Olha, 12h30, vamos ao rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
12h36, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento: Supermercados Meira, Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Como está liberada a participação do ouvinte, Marcos está circulando ali pelo WhatsApp. Temos o que de mensagem de ouvinte, Marcos?
Tem uma mensagem em áudio aqui que o ouvinte mandou, vamos ouvir.
Bom dia, Kátia e Marcos. Me chamo Maria Sema, gostaria de saber sobre o Vale Gás, porque eu não recebi nenhuma parcela ainda, eu tenho que me cadastrar ou ele entra automaticamente no Auxílio Brasil?
Olha, Vale Gás para quem recebe Auxílio Brasil, né? Já estou dando uma verificada aqui. Porque, até onde eu sei, né, as pessoas que recebem o auxílio iam receber isso aí. Inclusive, eu já tô aqui, ó. Vale Gás 2022, quem tem direito e como receber o auxílio? A matéria aqui de março desse ano, tá?
Tem que estar cadastrado no Cade Único, né?
O governo federal, a descrição aqui, gente, em relação ao auxílio do Vale Gás, tá? Para vocês entenderem. Atualmente, os valores, né, esses valores altos aí acabou levando o governo a criar esse auxílio. Então, em 2021, o governo federal sancionou a lei do Vale Gás, a qual assegura um auxílio financeiro para que as famílias elegíveis a participarem no programa possam adquirir um botijão de gás a cada 2 meses, tá? E aí, eu expliquei agora, o Vale Gás é um programa idealizado e instituído pelo governo federal, né, que visa oferecer esse subsídio. O objetivo desse benefício é garantir que essas famílias possam adquirir um botijão de gás, mas eu estou aqui tentando buscar aqui, cadê? O valor concedido, estados que disponibilizam o auxílio, tem aqui Ceará, Maranhão, Rio de Janeiro, Paraná, Pará, São Paulo, Tocantins, Distrito Federal.
Se não me engano, é 50% do valor médio do botijão de gás.
Mas aqui nessa lista não tá Bahia. Como é que fica isso? Entendeu? Uhum. É importante salientar que cada estado possui suas diretrizes para o funcionamento do programa, tá? Então, as pessoas que têm direito aí, né? Esse auxílio financeiro do Vale Gás são famílias que correspondem aos seguintes parâmetros: serem inscritas no Cade Único para os programas sociais do governo federal. E possuir uma renda mensal per capita que não excede o limite de meio salário mínimo. Meio salário mínimo é R$606, tá bom?
Por pessoa.
Compartilhar o mesmo endereço com algum membro de família que recebe o benefício de prestação continuada, que é o BPC, tá? E aqui fala sobre os estados, né? Estados que disponibilizam o auxílio: Ceará, Maranhão, Rio de Janeiro, Pará, São Paulo, Tocantins, Distrito Federal. Não tem Bahia na lista. Então, assim, eu não estou por dentro. A informação que eu tenho é só esta, tá? a mais atual. Então, não, eu acho que a Bahia, quem mora na Bahia, não recebe, né? No caso, quem mora aqui na Bahia tem acesso a esse auxílio gás, pode informar pra gente. O que aqui diz o seguinte: quem tem direito ao auxílio gás, né, tem direito ao Vale Gás bimestral, que são a cada 2 meses, só as famílias inscritas no Cade Único com renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo, R$ 606, e famílias que possuem integrantes que receba o benefício de prestação continuada, que é o BPC, né, minha gente? Então tá aí, viu, Marcos? Ela tem que verificar aí, no caso, como também nessa lista não tem a Bahia, eu não sei se realmente quem mora na Bahia tem direito ou não, tá? 12h40. Tem mais mensagens de ouvinte para divulgarmos?
Tem sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, boa tarde, Kátia, Marcos. Não quero me identificar. Sou moradora do residencial Rio Cachoeira. Esse condomínio que fica ao lado do Hospital Regional Costa do Cacau. Kátia, eu queria saber em que lugar eu posso pedir informações sobre os puxadinhos feitos irregularmente, né? Vixe. Pois aqui, se houver abalo no bloco,
vixe,
quem eu vou procurar? Aqui está tudo errado, não tem fiscalização,
fazendo,
né?
Então, puxadinho lá.
Aqui foi feito, né, para quem é de baixa renda, mas tem muita gente construindo, então não é baixa renda. Desde já agradeço, boa tarde.
Oi, gente, que coisa, né? É preocupante isso mesmo, porque, né, Marcos, essa coisa de construção, puxadinho pode provocar sim, pode abalar a estrutura e provocar consequentemente um acidente, né?
Eu creio que a Caixa Econômica é o canal para se fazer as queixas, né?
Pode procurar a Caixa Econômica, fazer a sua denúncia, né? Eu não acredito que se procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social de Ilhéus, que eles vão tomar alguma atitude, né? Não acredito, mas eu acho que o ideal é procurar logo a Caixa Econômica. Joga aí no Google, pega o número da ouvidoria, tá? Da Caixa Econômica. E faça sim a denúncia, tá? Muito perigoso essa coisa de puxadinho.
É isso.
Ai, ai.
Outra ouvinte manda um boa tarde e pede um alô para os promotores de nível do Açaí, Suzar, Nem Rato, Toso, Guinho e Rocambole. Ligados aí no Jornal do Meio Dia.
Uma galera. Obrigada pela audiência, essa galera aí direto lá do Açaí, né? Hipermercado acompanhando a gente. Muito obrigada pela audiência.
Boa tarde, Kátia. Manda um abraço aí para Luciana, Dinha e Nice, da Lagoa Encantada, em Ilhéus.
E essa galera aí da Lagoa Encantada, Luciana, Dinha e Nice, muito obrigada pela audiência. Mandar um abraço também pro pessoal do Meira, Hipermercados Meira. O pessoal tá sempre acompanhando a gente. Eduarda não perde, né, Eduarda? Eduarda é caixa do Meira, lá da Zona Sul. Um beijo para você, viu? E toda a galera aí, de todos os Meiras, de Ilhéus e Itabuna. Todos os funcionários aí que acompanham o Jornal do Meio Dia e toda a programação da Gabi. Muito obrigada mesmo, tá? Daqui a pouco a gente retorna aí no WhatsApp. Vamos de mais informação, por gentileza, Marcos? Divulga pra gente essa informação aí que a Bahia registra o primeiro caso de varíola dos macacos.
A Bahia registrou o primeiro caso de varíola dos macacos, né? A partir de teste analisado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde, a CESAB. O paciente mora em Salvador e chegou a ser internado em um hospital particular com sintomas como febre alta, erupções pelo corpo e adenomegalia, que é o inchaço nas glândulas do pescoço por causa da infecção. Segundo a CESAB, atualmente este homem está em isolamento domiciliar. A secretaria informou ainda que as pessoas que tiveram contato com o paciente estão sob monitoramento e também estão isoladas. Além disso, há outros 2 casos suspeitos de infecção pela monkeypox sem ligação com o caso já confirmado. Os resultados dos exames sairão nos próximos dias. A monkeypox se assemelha à varíola humana, que foi erradicada em 1980. Os principais sintomas da doença são febre, dores de cabeça, dores musculares e nas costas, adenomegalia, calafrios e exaustão. A infecção é autolimitada, com sintomas que duram de 2 a 4 semanas, geralmente dividida em 2 períodos. Tem a invasão, que dura entre 0 e 5 dias, com febre, cefaleia, mialgia, dor nas costas e astenia intensa. Erupção cutânea começa entre 1 e 3 dias após o aparecimento da febre, A erupção tem características clínicas semelhantes com varicela ou sífilis, com diferença na evolução uniforme das lesões.
Que coisa, hein, minha gente? A gente espera que essa varíola do macaco não se espalhe, né? Muito pelo país.
Se hoje em dia surge uma coisa do outro lado do mundo, é só uma questão de tempo para chegar até a gente, né?
É, infelizmente, né, gente? 12 horas e 45 minutos, já vamos entrar aqui de novo no noticiário policial e vamos acionar ele já já. Olha, a Polícia Civil da Bahia participa de ação nacional para combater crimes contra crianças e adolescentes, hein? A Polícia Civil da Bahia participa de uma ação nacional para combater crimes contra crianças e adolescentes. A Operação Acalento cumpre mandados de prisão, busca e apreensão em todo o estado da Bahia desde o início da manhã de hoje. A operação teve início há um mês e desde então cumpriu 11 mandados de prisão aqui na Bahia. Outras 14 pessoas foram presas em flagrante, entre elas 3 de uma mesma família, e 15 medidas protetivas foram solicitadas. A Polícia Civil não detalhou quantos mandados são cumpridos nesta quarta-feira, nem se alguém já foi preso. Além disso, também não foram informadas as cidades onde os policiais estão atuando. Participam da operação agentes do Departamento de Polícia Metropolitana, através da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra Criança e Adolescente, DECA, o Departamento de Polícia do Interior, DEPIM, e Assessoria Executiva de Operações de Polícia Judiciária. A força-tarefa é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. 12 horas e 46 minutos, vamos acionar ele novamente, o repórter Coutinho Neto, com mais informações do setor policial para nós. Não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que permanece aqui sintonizado na Gabriela FM em seu Jornal do Meio-Dia. Sua viatura virtual da Gabriela FM já está reabastecida de notícia de polícia e você agora vai embarcar comigo a bordo de sua viatura da 102,9 e vamos percorrer, vamos girar com a informação policial pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos, portanto, começar o nosso giro lá embaixo, hein? No extremo sul baiano. 2 criminosos morreram após troca de tiros com militares da Caema e do Peto, no distrito de Cumuruxatiba. O caso foi o seguinte: 2 suspeitos acusados de vários homicídios estavam escondidos em uma invasão no distrito de Cumuruxatiba, que pertence ao município do Prado. Com as informações, na manhã de ontem, segunda-feira, militares da CIP Mata Atlântica e do Pelotão de Emprego Tático Operacional PETO foram cumprir o mandado de prisão e, ao chegarem até o local indicado, foram recebidos a bala. No revide, os criminosos levaram a pior e foram atingidos. Na sequência, os resistentes ainda chegaram a ser socorridos para uma UPA lá em Prado, não suportando aos ferimentos e vindo a óbito na unidade de saúde, onde foram identificados como Fabrício da Costa Barbosa, de 23 anos de idade, Daniel Luiz de Oliveira, de 20 anos. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal do município de Itamaraju. Subindo pela BR-101, vamos agora desembarcar em sua viatura virtual da Gabi, no Recôncavo Baiano, cidade de Cruz das Almas, onde um falso policial civil, ele foi preso em flagrante por investigadores de verdade da Delegacia Territorial de Cruz das Almas. O fato aconteceu após denúncias de que este falso policial estaria com a cara de pau realizando diligências na cidade utilizando uma camisa oficial da instituição. Ao ser abordado, o homem apresentou documentos falsos. Na abordagem pessoal, com eles foram encontrados 2 camisas de investigador da Polícia Civil da Bahia, pinos de cocaína, uma pistola airsoft, um coldre marca Rossi, uma carteira funcional falsificada e um distintivo da polícia. O flagranteado foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica. Ele segue custodiado na Delegacia Territorial de Cruz das Almas, à disposição do Poder Judiciário. Olha, mais uma operação da Polícia Militar apreendeu armas e drogas na zona rural de Santa Bárbara. E mais 3 foram para o céu nesta operação porque morreram em confronto. Ontem, terça-feira, 14h30, Uma operação conjunta envolvendo o CIP Nordeste e o 16º Batalhão, 7º e 2ª Companhia de Santa Bárbara, fazia diligências no combate ao tráfico de drogas e outros crimes naquela região, quando recebeu a informação de que havia um grupo composto por homens traficando drogas em um povoado chamado de Pedra de Fogo, no município baiano de Santa Bárbara, ali bem próximo à Serrinha, entre Serrinha e Feira de Santana, inclusive, viu, Marcos e Cátia? Santa Bárbara é referência no requeijão naquele estado da Bahia. Ao chegarem no local indicado, os policiais visualizaram pelo menos 10 homens que efetuaram disparos na direção das guarnições e empreenderam fuga. Após o tiroteio, 3 suspeitos foram encontrados caídos e foram socorridos para o hospital municipal, mas não resistiram. A polícia, inclusive, descobriu que 2 deles estavam envolvidos num assalto a uma farmácia de Santa Bárbara no último dia 5 desse mês de julho. Com os suspeitos, foram apreendidos revólveres calibre 38, mais um revólver de calibre 32, um simulacro de pistola, cocaína, crack, maconha, um tablete grande de maconha, um uniforme tipo calça e gândola do Exército Brasileiro, uma mochila preta e um celular. Também foi apreendido uma motocicleta. Não há informações sobre a identidade dos homens que morreram no confronto e a polícia segue em diligências para tentar localizar os comparsas, com informação da assessoria de comunicação da Polícia Militar do 16º Batalhão. Olha, um homem, ele morreu em Feira de Santana, também em confronto, hein? Um homem que ainda está sem identificação morreu ontem por volta do meio-dia após troca de tiros com policiais da 65 Companhia Independente de Polícia Militar no interior de uma pousada no bairro do Tomba, em Feira de Santana. Segundo a polícia, a guarnição estava fazendo ronda na área quando foi acionada para averiguar a informação que o homem estava armado no interior desta pousada. Os policiais, ao chegarem, foram autorizados a fazer a averiguação e o homem, ao notar a presença dos policiais, efetuou disparos contra os mesmos. Houve o revide, ele foi baleado, ele foi socorrido até o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu. Com o homem, a polícia prendeu uma pistola calibre 9mm com 2 carregadores, buchas de maconha, pinos de cocaína e 24 munições calibre 9mm. Também em nossa grande Bahia, mais resistentes morreram em confronto com a Polícia Militar da Bahia. 3 suspeitos de assaltar uma pizzaria no distrito de Jaíba, em Feira de Santana, morreram em confronto com policiais da 66 Companhia Independente de Polícia Militar. Eles também, são suspeitos de roubos no bairro Conceição, lá em Feira. A troca de tiros ocorreu no Anel do Contorno, no viaduto Portal do Sertão. Segundo a polícia, a troca de tiros ocorreu após diligências da guarnição, que avistou o veículo suspeito, um Siena de cor verde. Os policiais interceptaram o carro e houve a troca de tiros. Eles ainda foram socorridos para o Hospital Geral Clériston Andrade, mas não resistiu. Os levantamentos cadavéricos foram realizados no hospital pela delegada Tiara Ramos. Os corpos encontram-se no Departamento de Polícia Técnica, onde aguarda o reconhecimento de familiares, pois todos estavam sem documentos pessoais e até o momento não foram identificados. Muito bem, Marcos e Cátia, você do JMB. Esta foi a nossa segunda participação a bordo de sua viatura virtual da Gabi nesta quarta-feira. Nosso próximo encontro está marcado para amanhã, quinta-feira, se assim Deus permitir, aqui mesmo no seu JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Até a edição de amanhã, quinta-feira. Olha, 13, ainda continuando aqui no noticiário policial, gente, 13 pessoas são presas em operação contra tráfico internacional de drogas na Bahia. 2 foram detidas, Marcos Bezerra. Vamos falar sobre esse assunto dessas prisões, essa operação aí, né, sobre tráfico internacional,
Kátia,
de drogas.
A Polícia Civil...
Não. Ah. 2 pessoas foram presas na manhã de hoje.
Na manhã de hoje foram feitas essas prisões em uma operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas. O grupo criminoso agia em portos do Brasil e do exterior. Ao todo, 13 prisões preventivas foram cumpridas em todo o país. Na Bahia, a operação cumpriu mandados entre as cidades de Salvador, Simões Filho e Camaçari, cidades da região metropolitana. Outros 5 mandados de prisão e também 14 de busca e apreensão são cumpridos na operação, batizada de Marítimo. Além do estado baiano, as ordens judiciais também são executadas no Rio Grande do Norte, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará e Pará. De acordo com a PF, o grupo criminoso atuava nos portos aí das regiões Nordeste e Sudeste. As bases principais do tráfico eram os portos de Salvador, Natal e a Baixada Santista, de onde enviava cocaína para a Europa. Além do tráfico de drogas, os investigados também lavavam dinheiro do crime. As investigações começaram no final de 2021, quando foi identificada uma empresa de logística que tem base em Simões Filho. Essa empresa era responsável pelo transporte e armazenamento de cocaína que vinham da fronteira do Brasil. A droga era colocada em meio a cargas de frutas, seguiam com destino aos portos da Europa. A PF detalhou que várias apreensões foram feitas nos portos aí de Salvador, Santos, Natal, Fortaleza e Barcarena, no Pará. Outras interceptações de cargas também foram feitas em alguns países europeus, como Bélgica, França e Países Baixos. No total, 8 toneladas de cocaína apreendidas durante a investigação. Durante as apurações, a polícia também identificou que 3 dos maiores traficantes em atividade no Brasil eram os destinatários dessa droga no exterior, um deles preso recentemente na Hungria.
Pois é, né? E tem essa questão da lavagem de dinheiro, né, Marcos? Além dos integrantes do grupo criminoso, diversas pessoas e empresas foram utilizadas para lavar o dinheiro do crime. Esses valores eram ocultos e tinham origem encoberta para criar uma rede estruturada de tráfico internacional de drogas por intermédio da exportação de mercadorias. Conforme a Polícia Federal, foram bloqueados mais de R$169 milhões nas contas bancárias dos investigados. Todos os presos serão encaminhados para a sede da Polícia Federal e eles responderão com base em suas participações pelos crimes de organização criminosa, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Que coisa, viu, Marcos Bezerra?
É.
E no noticiário nacional, vamos dar só um comentário aqui sobre esse caso desse médico, né, anestesista que estuprou a mulher durante o parto, né? Então, momentos de tensão, Marcos, cercaram a chegada do médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra ao presídio de Bangu, né, no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de ontem.
Uhum.
Após a audiência de custódia, também ontem, ele foi transferido para o local para cumprir a prisão preventiva. Segundo apurou aí os jornalistas, por volta das 9h15 da noite, quando o anestesista Giovanni Quintela Bezerra chegou, né, a Bangu, detentos do presídio, Pedrolino, o nome do presídio é Pedrolino Erling de Oliveira, porque lá é um complexo, né? No Bangu 8, os presos começaram a sacudir as grades, vaiar e xingar o anestesista como forma de protesto.
Que recepção, hein?
Pois é. E aí o Giovanni Quintela foi enviado para o local por ser a cadeia que recebe presos com curso superior, mas ainda assim ele ficará em uma cela sozinho, além de ter sido filmado estuprando uma mulher na mesa de parto. Ele é investigado por mais 5 possíveis atos como este cometidos nas unidades de saúde em que ele trabalhou, entre elas o Hospital da Mulher Eloneida Studart, em São João de Meriti, lá no Rio de Janeiro. É, chega logo, né, na cadeia a informação, né?
Doente, né? E jogou toda uma carreira aí na área da medicina fora.
É, exato. Jogou uma carreira fora, sujou aí. Que loucura, viu? Meu Deus do céu, fim dos tempos mesmo. 12h59. Vamos de mais informação, Marcos? Que a Câmara dos Deputados aprova em primeiro turno a PEC do piso salarial para enfermagem.
É isso, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira ontem, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição, PEC, que estabelece o piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. A proposta ainda deve ser votada em segundo turno pelos deputados ainda hoje. A matéria foi proposta após senadores e deputados aprovarem o PL 2564 de 2020, de autoria do senador Fabiano Contarato, que prevê piso mínimo inicial para enfermeiros no valor de R$ 4.750. Por ter sido aprovada pelo Congresso Nacional sem fonte de recursos garantida para evitar insegurança jurídica e o não cumprimento do piso, a solução encontrada pelos parlamentares foi definir o dispositivo diretamente na Constituição via PEC. Pelo texto, a remuneração mínima a ser paga nacionalmente por serviços de saúde públicos e privados será de R$ 4.750. No caso dos demais profissionais, o texto fixa 70% do piso nacional dos enfermeiros para os técnicos de enfermagem e 50% para os auxiliares de enfermagem e as parteiras. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm até o fim do ano em que for sancionada a PEC para adequar a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreiras para atender aos valores estabelecidos para cada categoria profissional. O estabelecimento do piso nacional é uma luta histórica da categoria, segundo o Conselho Federal de Enfermagem, COFEN. Dados apresentados pelo COFEN destacam que mais de 1 milhão e 300 mil profissionais serão diretamente beneficiados com a medida, pois recebem menos do que os valores estabelecidos no projeto de lei, sendo 80% trabalhadores de nível médio, a grande maioria técnicos de enfermagem.
Pois é, mas os nossos enfermeiros merecem, né? Verdade. Ter um piso salarial decente, né? Os enfermeiros trabalham muito, técnicos de enfermagem. Num hospital, se você parar para observar, você vai ver. Os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, os enfermeiros trabalham bastante.
É, e os estados, municípios e empresas que administram hospitais que se virem para cumprir.
Exatamente.
E pagar, né, de forma correta.
Senhores prefeitos, pare de reclamar, né? Porque dinheiro sobra para outras coisas, né? A pagar, que tem que pagar, reclama. Me deixe. Bem, 1 PM pontualmente, né? Então a gente finaliza aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Então a todos uma ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você também, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Você conferiu no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Rede UniFTC. Inscreva-se já em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.